Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do segundo trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco o senhor Luiz Augusto Barcelos Barbosa, diretor-presidente da Eternit, e o senhor Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados, nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores da Eternit. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Ok, muito obrigado. Muito bom dia a todos. É um prazer falar com os senhores novamente. Agradeço a participação, e interesse de todos vocês em participarem da nossa teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre do ano 2017. O principal destaque que nós temos no trimestre, além do resultado financeiro, é o início da reestruturação da companhia. Para quem participou da última teleconferência, já teve ali o start deste início. Então, esta reestruturação, ela começou no mês de abril, com a contratação e nomeação do novo CEO, a qual tem desdobrado um plano junto às suas diretorias e às unidades de negócio para o ajuste e adequação da estrutura, principalmente em momentos de baixa demanda a qual estamos vivenciando. Esse ajuste na estrutura, mais implementação de novas ferramentas de gestão, um redesenho de áreas estratégicas, assim como o redesenho da área comercial, tem por objetivo buscar melhores rentabilidades dos negócios de atuação da companhia e, consequentemente, melhores margens e margens positivas. Então, este é o principal destaque que nós temos no segundo trimestre do ano 2017. Além disso, nesse período, a operação da companhia ela foi adequada com menores níveis de produção, ou seja, tivemos uma redução no nível de produção, conciliando com os níveis de estoque, que também culminou na redução dos níveis de estoque. Isso para termos um foco na geração do fluxo de caixa livre. Então, com essa redução dos níveis de produção e dos níveis de estoques, foram necessários para atender a demanda do mercado do segundo trimestre e, assim, maximizarmos e termos uma geração de fluxo de caixa livre. Nos aspectos operacionais de volumes de venda, o que nós temos de destaque é um crescimento no volume de vendas das exportações do Crisotila, na ordem de 40% a 41%. Esse aumento ele está pautado basicamente em esforços da companhia para escoar a produção da mina em substituição à retração do mercado interno. No aspecto EBITDA ajustado e recorrente, quando nós expurgamos os itens não recorrentes, a qual nós vamos debater um pouco ao longo da apresentação, ele foi praticamente em linha com o segundo trimestre do ano de 2016. Isso porque o segundo trimestre do ano Todo segundo trimestre do ano é o menor período de demandas para a companhia. Então, sazonalmente é isso que acontece, e historicamente, para quem nos acompanha já há um bom tempo, sabe e enxerga nos números que todo segundo trimestre é o menor, é o pior período em termos de demanda para a companhia. E para concluir os destaques aqui do segundo trimestre, nós tivemos em julho deste ano, no mês passado, a eleição do novo diretor comercial, que é o Sr. Rodrigo Inácio. Tem vasta experiência na área comercial e principalmente em indústrias de materiais de construção. E nos últimos 10 anos, ele ocupou posições de diretoria ou CEO em companhias, em empresas, indústrias, aqui em países da América do Sul. Então, dando sequência, esses são os principais destaques do período. Dando sequência à apresentação, no slide número 4, aqui nós vamos abordar os aspectos operacionais de vendas do mineral Crisotila. Então, nós tivemos um volume vendido no segundo trimestre de 2017 de 39 mil toneladas, sendo 30 mil toneladas no mercado externo, que foi esse o destaque que eu fiz há pouco, e uma retração na comparação entre períodos no mercado interno de 26 mil toneladas para 9 mil toneladas. Essa retração ela está baseada basicamente na menor participação da fibra do crisotilo no processo industrial. Então, como estratégia e como consequência, a companhia tem colocado esforços para escoar essa produção para o exterior. E foi isso que aconteceu de uma forma mais acentuada no segundo trimestre. Além de desenvolver novos mercados para que possamos garantir ali a venda da produção da mineradora. No semestre, um volume vendido de 77,9 mil toneladas, com uma retração de 22% quando comparado ao primeiro semestre de 2016, em função desses aspectos que eu expliquei agora. Basicamente, em função de uma retração mais acentuada no mercado interno. No slide seguinte, slide número 5, na parte operacional de telhas de fibrocimento, no semestre nós tivemos uma retração de 16,6%, totalizando então 315,8 mil toneladas vendidas, e no trimestre, no segundo trimestre, 148,9 mil toneladas vendidas. Que isso resulta em uma retração de 17,8 quando comparado a 181 mil toneladas vendidas no mesmo período do ano anterior. Essa retração, obviamente, ela é mais acentuada do que o próprio desempenho das indústrias do setor de materiais de construção, que é a Abramat. Além dessa retração do setor, nós temos outros fatores como desemprego, renda, maior rigidez na concessão de crédito, que são fatores que inibem o consumo de telhas. E aqui nós estamos falando de telhas para baixa renda. Então, enquanto não houver uma melhoria significativa nas taxas, de desemprego, distribuição de renda, este segmento ele tende a operar com menores demandas. Além disso, nesse processo, nos últimos 12 anos, 12 meses, algumas regiões a companhia perdeu um market share e a vinda e a chegada do novo diretor comercial tem por objetivo também o redesenho da área comercial para reconquistar esse share. E isso a curto e médio prazo e consequentemente obter a liderança a qual a companhia é líder em fibrocimento em todas as regiões do país. No slide seguinte, telhas de concreto, aqui nós fizemos uma alteração no slide apenas para facilitar o entendimento e explicar a reestruturação que foi realizada no começo do ano. Então, para aqueles que nos acompanham e se recordam, nós fizemos uma reestruturação no início do ano de 2017, aonde as operações foram centralizadas na fábrica de Atibaia. E as outras quatro fábricas tiveram suas atividades encerradas. Então vejam que quando nós olhamos o volume de Atibaia, que é esse que está nas barrinhas vermelhas, no comparativo entre trimestres, nós temos um volume de vendas na casa de 4 milhões de peças. Então vejo que praticamente não há alterações. E no semestre nós tivemos 9,8 contra 8,3. Agora, quando nós colocamos as demais unidades, a retração, obviamente, ela fica maior, porque nós estamos comparando períodos anteriores onde essas unidades estavam operando com o período atual, onde não há mais a operação dessas atividades. Então, abrindo assim de forma do que é a unidade Atibaia das demais unidades, facilita o entendimento do leitor, do ponto de vista da estratégia que foi adotada da reestruturação, fazendo então com que a operação seja centralizada, na unidade Atibaia para atender mercados com mais, com melhores, rentabilidade e, consequentemente, melhores margens. Aqui também tem uma estratégia que está sendo implementada, que tem por objetivo maximizar, aumentar as vendas do canal B2C, que são vendas, que representam uma melhor margem, porque são vendas diretas ao consumidor final. Nós temos um clube de arquitetos, então esse clube de arquitetos, aonde especifica as obras, está sendo reestruturado e tem por objetivo o incremento de vendas nesse canal e, consequentemente, melhores margens. No slide número 7, aqui nós entramos agora no, na seção da parte financeira, nós temos a receita líquida consolidada no trimestre, ela foi 19,8% menor, atingindo 163,5 milhões, tendo uma retração expressiva no mercado interno, que basicamente é oriundo da queda dos volumes dos segmentos de atuação a qual nós passamos, e uma contribuição positiva de 12% no mercado externo, onde saiu de 35 milhões de reais para 39,6 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. Obviamente, aqui nós temos três fatores. Um fator positivo, que é o aumento no volume de vendas, na ordem de 40%. E temos o câmbio, uma desvalorização no câmbio médio, no petax médio, na casa de 8% na comparação entre períodos. E isso neutraliza, ou compensa este crescimento no volume de vendas. Além de uma retração no preço em dólar, do mineral nesse período, quando comparado com o período anterior, para fazer frente a novos mercados, escoar a produção da mineração e no desenvolvimento de novos mercados. Então, esses são os três fatores principais, de contribuição da receita líquida, da exportação. E no semestre, nós temos uma retração de 23,5%, sendo a receita líquida do trimestre na ordem de 330 milhões de reais. No slide seguinte, slide número 8, para aqueles que nos acompanham pela internet, a margem bruta consolidada, essa é uma alteração que nós trouxemos nas apresentações, quando comparadas às anteriores, justamente para facilitar, o entendimento e principalmente daqui para frente, ficar nítido para o mercado, o leitor, os investidores, nossos acionistas, o resultado das estratégias que estão sendo implementadas, que poderão ser medidas facilmente por esses indicadores. Então, na margem bruta, nós tivemos a margem bruta normal no segundo trimestre de 26%, tem uma retração de 4 pontos percentuais quando comparado ao segundo trimestre do ano 2016, que foi 30%. Mas quando nós expurgamos os itens não recorrentes, nós temos uma margem bruta recorrente praticamente em linha com o segundo trimestre do ano anterior, uma queda de 1 ponto percentual. E quando comparado ao trimestre anterior, tem uma queda de 2 pontos percentuais, que está baseado basicamente nesse período de menores demandas. Este item, qual que é a diferença da margem bruta para a margem bruta recorrente? Como eu mencionei nos destaques, nós conciliamos a operação do segundo trimestre com os níveis de estoque, visando a redução dos níveis de estoque. E como sazonalmente o segundo semestre é o semestre de demandas maiores do que o primeiro trimestre, o primeiro semestre, nós optamos por reduzir a produção e isso ensejou num custo de ociosidade das plantas, porque nós estamos agora com um nível de estoque mais equilibrado e estamos também com um nível de produção já preparado para as demandas do segundo semestre. Obviamente, como tem um segundo semestre bastante desafiador, nós temos uma estrutura já adequada para que isso não, para que não ocorra custos com maiores ociosidade no segundo semestre. Então, esse custo de ociosidade que ocorreu no segundo trimestre, na ordem de 5 milhões, é o que nós expurgamos para que possamos demonstrar aos senhores a margem recorrente das três atividades que nós temos, que é as telhas de fibrocimento, mineral crisotila e telhas de concreto. Na composição do custo, ela permanece praticamente inalterada. Temos pressão de custos por inflação, mesmo tendo uma inflação mais controlada, mas toda a indústria opera com patamares baixos, ou seja, com um nível de ociosidade grande. E os principais insumos que nós necessitamos para a nossa operação também operam no mesmo patamar. Então, quando há retomada, levemente uma retomada na economia ou no setor, o primeiro passo que esses fornecedores, as indústrias em si, faz é buscar a recuperação de preço. Então, temos uma pressão forte por inflação de preços nos nossos custos, mas nós temos neutralizado essa inflação de diversas formas, fazendo com que temos e teremos uma base competitiva para o segundo semestre. No slide número 9, o EBITDA ajustado e recorrente. Aqui nós já expurgamos os itens não recorrentes. No slide seguinte, nós teremos condições de discorrer um pouco mais sobre eles. Mas nós tivemos um EBITDA ajustado e recorrente de 11,7 no segundo trimestre, uma retração de 3 pontos percentuais quando comparado ao segundo trimestre de 2016. Que foi isso que eu me referi, que é uma geração de caixa praticamente estável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Então, isso aqui está impactando aquela redução de 1 ponto percentual na margem bruta, e nós temos aqui como destaques, em linha com o plano de redução das nossas despesas operacionais, uma redução de 26% no SG&A quando comparado entre períodos. Isso faz parte daquela mensagem principal do destaque quando eu iniciei a apresentação, que é o ajuste da estrutura para períodos de menores demandas a qual estamos vivenciando. Assim, teremos condições de sermos competitivos e quando houver a retomada desse volume, a retomada da economia, a companhia já estar com as bases prontas e preparadas para maximizar esse momento. E na comparação com o trimestre anterior, com o primeiro trimestre de 2017, essa redução do EBITDA ajustado é basicamente função do período de ser sazonalmente com menores demandas. No slide seguinte, slide número 10, nós inserimos um quadro para facilitar principalmente os eventos não recorrentes, que todo o processo de reestruturação é normal que tenha os ajustes que foram feitos e alguns ainda que serão realizados, e isso tem impactos financeiros. E, obviamente, para mensurar isso, dado que isso não é recorrente, por isso que nós optamos em ter uma tabela como esta, para que esses itens fossem expurgados e nós tivéssemos uma leitura mais clara do que é recorrente. Então, quando nós olhamos o segundo trimestre do ano de 2017, nós tivemos um EBITDA ajustado de 11,7 e um prejuízo ajustado e recorrente de 9,3. Então, dos eventos não recorrentes, o que que nós tivemos? Um custo com reestruturação na ordem de 11 milhões. Então, essa reestruturação, boa parte dela já ocorreu, tem mais algum ajuste ainda a ser realizado. Houve um impacto no resultado e no caixa disso. Aqui, basicamente, o quadro de colaboradores da companhia ele foi trazido para um patamar compatível com o nível de atividade, o nível de faturamento. E ensejou com 11 milhões aí com custos de reestruturação decorrentes de verbas indenizatórias. Se olharmos um retorno em cima desta redução, nós estamos falando aí de um retorno, de um payback disso por volta de 9, 10 meses. Tivemos também os gastos comparados excepcionais, como eu mencionei há pouco. Isso para fazer frente ao nível de atividade e redução dos níveis de estoque. Então, além dos ajustes para o volume que nós estamos esperando que ocorra no segundo trimestre, já estamos com essa parte de mão de obra industrial fabril já adaptada para essa expectativa. E com isso, no segundo trimestre, nós tivemos os 5 milhões de paradas excepcionais. Tivemos também 1,4 de quebras de produtos oriundos de novas tecnologias, que basicamente, quando você tem um processo de migração para atender demandas específicas de regiões e ou estaduais de produtos alternativos ao Crisotila, você acaba intensificando o processo e podemos chamar isso de período de aprendizagem. Que quando estiver com o processo de algumas plantas, de algumas fábricas estável, isso não terá mais. Tivemos como principal destaque ainda nesse quadro, resultados de equivalência patrimonial, oriundo da Joy Venture, que é o segmento de louças sanitárias, com resultado de 9,2, sendo que dentro desse 9,2 nós temos basicamente 1,9, 2 milhões de um ajuste contábil pontual, que é o reconhecimento do custo de aprendizado de alguns itens que estavam no estoque, vis-à-vis o valor de realização. Ou seja, Agora que o site está com melhores indicadores de produtividade, com um custo mais adequado, um custo de produção, esse é o efeito que de estoque que esse custo do aprendizado estava dentro do estoque de produtos. E à medida que você vai vendendo esse estoque, ele aparece no resultado e intensifica o resultado negativo. Então, para que nos próximos meses, nos próximos trimestres, não haja esse efeito, nós já reconhecemos a totalidade desse delta custo no resultado, para que a partir do terceiro trimestre nós possamos ter um resultado mais limpo, que reflete melhor a condição, a performance industrial em termos de produtividade e custo desse segmento. Então, com isso, nós encerramos o trimestre com prejuízo recorrente de 9,3 contra o prejuízo recorrente de 8 milhões do trimestre do ano anterior. No slide seguinte, slide de endividamento, quando comparado a dezembro de 2016, nós tivemos um endividamento praticamente flat, praticamente em linha. Tem uma redução de 1,7, mas continua ainda na casa dos 115 milhões de reais. Nós temos aqui, mas quando comparado com o primeiro trimestre, ele tem uma subida de 15,6. Que essa variação ela é suportada basicamente pelos aumentos da exportação. Boa parte dessa dívida de curto prazo, dos 77 milhões, são dívidas para fazer frente a capital de giro, muito em função das exportações do Crisotila, onde o prazo médio de recebimento é superior a 120 dias. Então, contraímos títulos na modalidade de ACE e de NCE para fazer frente a essa operação. Então, veja que nesse fluxo de amortização de 68 milhões em 2017, quase 100% está suportado pelo contas a receber das exportações. Então, isso não significa que a companhia tem que ter essa geração de caixa para honrar isso. Ela já está lastreada no seu contas a receber. E os demais fluxos de amortização nos demais anos são em função de financiamentos de importação, de maquinários que nós importamos para a implantação da unidade de Manaus, e além do próprio financiamento do Banco de Fomento de Manaus para o empreendimento aonde temos taxas muito atrativas. Então, em termos de qualidade do endividamento global, ele não é um endividamento oneroso. Então, todas as ações que nós estamos desenvolvendo e atuando com os planos de ações têm por objetivo a redução dos patamares dessa dívida. A origem da dívida, praticamente 50% em moeda estrangeira, que é em função desses títulos do ACE que eu comentei, e nós mantemos um hedge natural, para que não haja, oscilações ou impactos no resultado mediante as oscilações de câmbio, principalmente quando há oscilações abruptas, do nível de câmbio. Para encerrar essa apresentação, nessa primeira parte, nós trouxemos como novidade e melhoria contínua de todo o material de divulgação, algumas perspectivas para o segundo semestre e principalmente para a companhia em função de toda a reestruturação que está ocorrendo. Então, no aspecto econômico, nós temos o segundo Banco Central, uma projeção de PIB de 0,3, ou seja, praticamente estável para o ano de 2017, sendo o PIB da construção civil com uma retração de 2,8 e a Abramat com uma retração de 5. Então, quando nós comparamos com o ano anterior, que já foi um ano bastante difícil, desafiador, tivemos índices negativos, um PIB nacional negativo, um PIB da construção civil negativo na ordem de 5%, e o setor de materiais de construção com retração próxima aí de 20%. Então, vejo que, mesmo assim, segundo as entidades de governo e a entidade do setor, ainda visualiza uma recuperação gradual, mas porém ainda lenta. E isso resulta nessa expectativa de desempenho para o ano de 2017. No aspecto de alteração da gestão da companhia, a companhia, então, ela está adequando a sua estrutura operacional, comercial e administrativa. Tem um redesenho da área comercial, principalmente agora com a chegada do novo diretor, para ocupar espaço, recuperar share, e aonde não temos a liderança em algumas regiões, passarmos a ter a liderança. Então, assim, ser líder em todas as regiões brasileiras. E uma adequada precificação no portfólio da companhia, que isso está ligado basicamente na reestruturação, de algumas áreas, com a vinda de novas ferramentas de gestão que permitirá uma adequada precificação ao seu portfólio. Em termos de unidades de negócio, nas telhas de fibrocimento, um reposicionamento de mercado, que está linkado basicamente com os dois pontos anteriores que eu mencionei. Na parte da mineração, uma maior atuação no mercado externo para escoar a produção ao exterior, dado que há a redução do mercado interno. Na parte de telhas de concreto, continuar com a operação centralizada em Atibaia e desenvolver o clube de arquitetos para aumentarmos as vendas do canal B2C, que é um canal onde tem maiores rentabilidade do que o B2B. Na parte de fibras de polipropileno, que é Manaus, elevar a taxa de ocupação e diversificar as vendas, tanto para indústrias de materiais de construção quanto vendas para o exterior. Na parte de louças sanitárias, uma atuação mais forte nas regiões Norte e Nordeste, dado a proximidade da localização da fábrica para maximização dos incentivos fiscais que há na região, e naturalmente ter um nível de ocupação maior. E expansão de outros produtos e materiais de construção. São produtos onde a companhia já atua, porém tem uma contribuição pequena, uma relevância pequena, e com isso ter maiores contribuições positivas oriundos desses novos produtos. Todas essas perspectivas, elas acabam desencadeando no desempenho financeiro, que tem por objetivo a melhoria da rentabilidade de todas as BUs, das unidades de negócio, o foco na geração de caixa e redução da dívida, como nós já comentamos, e, além disso, operar com margens positivas. Então, todas essas ações, obviamente, aqui estão num formato macro, mas elas já estão sendo desdobradas, algumas de forma intensificada, para que possamos, já no curto prazo, termos os efeitos, positivos dessas ações. E assim, ter uma base da companhia preparada para, quando houver a retomada da economia, já sermos competitivos o suficiente para, ter um desempenho bem melhor do que os que estão sendo apresentados no segundo trimestre do ano 2017. Então, essas eram as principais contribuições e destaques do resultado do segundo trimestre. Eu permaneço à disposição para iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. A primeira pergunta foi encaminhada através da webcast pelo senhor Gilmar Carvalho. Com o cenário conturbado que vivemos, podemos ter expectativas boas a médio prazo?
Sr. Gilmar, obrigado pela pergunta e participação. Todas as ações que nós apresentamos ali no quadro de perspectivas, elas têm esse objetivo. Obviamente, é um momento de reestruturação, onde impactam custos não recorrentes, mas isso permite colocar a companhia no patamar para quando houver a retomada da economia com melhores volumes, passarmos a ter margens e resultados positivos.
Com licença, a próxima pergunta também foi encaminhada pela webcast pelo senhor Adilson Rocha. Quando poderemos ter alguma expectativa de que os resultados positivos voltem à Eternit?
Doutora Dilson, obrigado pela pergunta e participação. Nós temos como política o não fornecimento de guidance. Gostaríamos muito de responder claramente essa sua pergunta, mas no curto prazo, com todas as ações que a companhia, a administração está implementando, e se mantida as condições de mercado e admitindo uma melhoria, nós teremos, podemos ter resultados positivos no curto prazo.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta foi encaminhada pela webcast pelo senhor Samuel de Lima. O STF começou ontem a julgar o fim do mineral Crisotila. Portanto, o que esperar da Eternit caso isso venha a se concretizar?
Bom dia, Samuel. Quem está falando é Luiz Augusto, sou o CEO da companhia. Eu estava lá ontem durante o julgamento. É um julgamento complexo, muito político. Havia uma audiência muito grande com gente de interesse de ambos os lados, muitas pessoas ligadas à cadeia e que se beneficiam e que tiram o seu sustento como as pessoas da Sama e de outras empresas, pessoal da usina de. Pessoal que trabalha na cadeia do cloro, que também se beneficia do amianto, assim como o pessoal do outro lado, que advoga pelo cessamento da operação. Isso já foi discutido em várias oportunidades anteriores, e é muito difícil prever qual será o resultado do julgamento. Existe uma possibilidade de que se mantenham as duas coisas, tanto as estaduais como a federal, e que a gente continue na situação atual. Para que seja determinado a inconstitucionalidade do artigo 2º da 9.055, é preciso 2/3 dos ministros, o que também não é um quórum fácil, e ainda que isso aconteça, e ao fim da parágrafo 2º da lei, isso não nos impediria de continuar operando, porque a lei sem esse parágrafo, até isso foi levantado por um dos advogados ontem, o que faz aquela fita menos restritiva. Então, uma decisão que nos levasse a parar a operação da mina não me parece uma coisa que pudesse acontecer no curtíssimo prazo. De qualquer forma, o que tem acontecido, o impacto principal é a redução da demanda do mercado doméstico de amianto. Isso vem acontecendo porque as demais empresas de fibrocimento, com essa perspectiva do banimento, passaram a mudar os seus processos gradativamente para o polipropileno ou para o PVA, e boa parte delas já o fez. Então, o mercado doméstico caiu muito. A própria Eternit, nas fábricas de telha, vem fazendo esse processo e vem adequando as suas instalações para poder trabalhar com as duas fibras. Então o mercado doméstico já caiu muito. E hoje, esse ano, a venda da a principal parcela de venda da SAMA, da mineradora, é para o mercado externo. A Eternit vem trabalhando em duas frentes. Na mina, a gente vem trabalhando para concentrar e tornar o negócio viável e rentável, mesmo que ele dependa exclusivamente da exportação. E nas fábricas de telha, nós estamos preparando todas as máquinas para que elas possam operar com as fibras sintéticas. E como a maior parte de vocês deve saber, há algum tempo atrás a gente investiu numa fábrica de fibra de polipropileno. Então nós teríamos, se hoje nós já tivéssemos alterado todas as fábricas de telha para usar polipropileno, nós temos capacidade suficiente na fábrica de Manaus de abastecer com matéria-prima interna do grupo 100% da nossa necessidade e ainda tem excedente para vender um pouco no mercado local. Então, essa é a preparação que a gente vem fazendo, embora eu não acredite que uma decisão do Supremo nos levaria a uma decisão de parar a mina tão rápido assim. O Supremo tem a consciência de que nós temos uma cidade, que é a cidade de Minas Sul, com mais de 30 mil habitantes, que tem uma grande dependência da SAMA, não só pela arrecadação dos impostos que a SAMA representa, mas também pelo recurso que os empregados todos e fornecedores recebem da SAMA e que circula na economia da cidade. Então, ainda que nós perdêssemos, que houvesse uma decisão contrária, seguramente haverá uma modulação, que é a palavra que a gente usa para isso, em que definiria o tempo que nós teríamos para uma parada. Então, a Eternit vem se preparando para um caso negativo, ainda que a gente não acredite que isso aconteça de maneira tão, tão repetida. Espero ter respondido a sua pergunta.
Com licença, a próxima pergunta vem de José Firmino. A Eternit tem exportado crisotila para outros países. Poderia citar quais? Como está a proibição do crisotila em outros países?
Oi, eu sei que esse é um tema palpitante, né? Bom, a gente exporta hoje para diversos países. A gente exporta eventualmente para a Colômbia, a gente exporta para os Estados Unidos, a gente exporta para a Alemanha, e a gente também exporta para países da Ásia, principalmente Índia, Indonésia, Sri Lanka. Então, depende, tem um grande número de países para os quais a gente exporta. Alguns para aplicações de fibrocimento, telhas de fibrocimento, outros para aplicações da usina de carboclore.
Com licença, a próxima pergunta vem de Ricardo Góes. Considerando o nome forte que a companhia carrega em relação à reestruturação, a companhia pensa em aumentar o mix de produtos, como tintas e tubos e conexões?
Ricardo, o grupo já vem fazendo isso. Se você observar o portfólio de produtos do grupo, hoje nós já fazemos metais sanitários, a gente já comercializa metais sanitários, a gente já produz e revende louças sanitárias com a fábrica que a gente tem, uma joint venture em Fortaleza. Nós temos painéis cimentícios, que são um produto semelhante ao que a gente conhece como drywall, só que com uma capacidade estrutural, porque são feitos com cimento e não com gesso. Então, nós já fazemos os reservatórios de água, que antigamente eram feitas de fibrocimento, hoje são feitas de polipropileno por rotomoldagem. Então, a resposta à sua pergunta é sim, a gente já vem fazendo isso, entendemos que essa estratégia de que a Eternit se coloque como um grande fornecedor de soluções para o mercado de construção civil é a estratégia correta a ser seguida para que a gente não dependa tanto e exclusivamente das telhas. A gente ainda tem que se citar as telhas de concreto para o segmento de alto padrão com a marca Tegel. O grupo já vem diversificando ao longo dos anos, exatamente para não ficar tão dependente das telhas de fibrocimento.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Ok, obrigado. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos os senhores em dedicar esse tempo a discutir conosco da administração os resultados do segundo trimestre. Tudo que nós debatemos foi apresentado, tem por o objetivo buscar esse novo momento para a companhia. Peço para que os senhores acompanhem a nossa agenda de relações com investidores. Nós vamos organizar agora, no próximo mês, uma reunião pública com o mercado de capitais aqui na cidade de São Paulo. E será um grande prazer recebê-los em nossa reunião, onde os senhores terão a oportunidade de conhecer a direção da companhia, a parte de alguns membros do Conselho de Administração, e ali teremos a oportunidade, de uma forma mais detalhada, para o formato do evento, de apresentar algumas ações que estão sendo encaminhadas, que estão sendo implementadas pela diretoria, e provavelmente já teremos mais alguns resultados positivos para divulgar ao mercado. Então, assim, eu encerro a nossa teleconferência, desejando a todos os senhores uma excelente tarde. Muito obrigado.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Obrigada.